Queridos, a Bíblia fala de muitos montes. A Bíblia se refere a Deus como Deus das montanhas. Lembram-se vocês que Deus falou para Abraão: Abraão, eu quero que você more nas montanhas. Montanha não é um lugar muito fácil para se morar. Montanha você tem que subir, e é ruim subir, né? É pedra, é íngreme. O sobrinho de Abraão, Ló, ele preferiu morar nos vales. Deus não é o Deus dos vales. Na Bíblia você descobre que Deus é o Deus das montanhas. E ele marcou a história do seu povo com montanhas, com montes. Você vai encontrar o Monte Sinai, você vai encontrar o Monte Calvário, você vai encontrar muitos montes, o Monte da Bênção, o Monte da Maldição. Mas hoje nós queremos falar sobre dois montes. O Calvário. O que aconteceu no Calvário? O que aconteceu no Monte do Calvário? A Bíblia diz que Jesus Cristo colocaram a cruz nos seus ombros e ele saiu das portas de Jerusalém, dos portões de Jerusalém, e começou a caminhar. Se você for a Jerusalém, eu já estive ali visitando Jerusalém, é uma cidade pequena. O Monte do Calvário ficava fora dos portões de Jerusalém. E aquela multidão acompanhou Jesus carregando a cruz. E ele subiu o Monte do Calvário. Ele não conseguiu carregar a cruz. Simão Cirineu teve que ajudar. Ele não aguentava carregar. Simão Cirineu carregou a cruz. E finalmente, quando chegaram no Monte do Calvário, fincaram três cruzes. Duas cruzes para dois ladrões. E no meio a cruz para o principal malfeitor. Quem era colocado no meio é porque era o principal, o mais bandido, o mais nocivo à sociedade, o mais perigoso para a sociedade. Então foi colocado no meio. E a cruz do meio era de Jesus. Queridos, no Monte do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo deu a vida por nós. Ele morreu. Ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Queridos, o Monte do Calvário é o Monte da Graça. O Monte do Calvário é onde você recebe perdão, salvação e vida eterna. E muitos gostariam que na Bíblia só existisse esse Monte do Calvário. Muitos gostariam que na Bíblia só existisse graça. Mas na Bíblia não existe só graça. A Bíblia não existe ali somente o Monte do Calvário. Existe também um monte chamado Monte Sinai. E o que que Deus fez no Monte Sinai? No Monte Sinai, Deus pediu para que Moisés subisse o Monte Sinai. Jesus subiu o Monte do Calvário. Moisés subiu o Monte Sinai. Jesus, antes de subir o Monte do Calvário, gastou 40 dias em jejum. Moisés, antes, para subir o Monte Sinai, ele não jejuou 40 dias, mas ele esteve 40 anos vivendo ali, junto ao Monte Sinai. Por 40 anos ele viveu ali, apacentando ovelhas. Era ali que ele vivia, cuidando das ovelhas do sogro, Jetro, longe do Egito. Até os 80 anos ele viveu ali. Mas quando Moisés saiu do Egito com o povo de Israel, uma multidão de mais de 2 milhões de homens e mulheres, Deus os conduziu até o Monte Sinai. E então Deus pediu para que Moisés subisse o Monte Sinai. E lá ele permaneceu 40 dias. E o que é que Deus deu para Moisés nesses 40 dias que ali ele permaneceu? Deus pediu para que Moisés preparasse duas tábuas de pedra. E Deus então pegou aquelas duas tábuas de pedra e escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos. Até existe este filme, né? Os 10 mandamentos. Seria bom, quem não conhece esse filme, é um dos clássicos. Existem filmes que são chamados de clássicos. Este é um dos clássicos. Queridos, abra a Bíblia, portanto, agora, lá no comecinho da Bíblia, em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, vamos ver aqui na página, bem no início da Bíblia, na página 54. Página 54, Êxodo capítulo 20. Aqui vamos encontrar os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. O Calvário é a graça e o Monte Sinai é a lei. A graça não anula a lei e a lei não anula a graça. A graça, representada pelo Monte do Calvário, representa a nossa salvação, a causa da nossa salvação. Nós somos salvos por causa do Monte do Calvário. Se não existisse o Monte do Calvário, não existiria a salvação. Ninguém é salvo por causa do Monte Sinai. Ninguém se salva pelo Monte Sinai. Você se salva pelo Calvário. Se você quer a salvação, meu querido irmão, você tem que subir o Monte do Calvário. E ali junto à cruz de Jesus, se ajoelhar e falar: Pai querido que estás nos céus, eu aceito o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para perdão dos meus pecados. Eu aceito a Jesus como meu Salvador. Ali existe graça para qualquer pecador, por pior que seja. Não há salvação sem o Calvário. Mas então, por que estudar sobre o Monte Sinai, se a salvação é no Monte do Calvário? Porque todos os que passam pelo Monte do Calvário, eles depois começam a valorizar o Monte Sinai, a lei de Deus. Quem diz que passou pelo Monte do Calvário, mas despreza o Monte Sinai, ele tem que pôr um ponto de interrogação. Será que realmente ele passou pelo Calvário? Será que ele realmente se tornou filho de Deus através do sangue de Jesus? Porque quem se torna filho de Deus através do sangue de Jesus não despreza a lei do Pai, não despreza aquilo que Deus escreveu no Monte Sinai, mas valoriza, honra, obedecendo. A lei do Pai é importante para aqueles que são filhos e filhas. A lei do Pai não é importante para os filhos do vizinho. Mas a lei do Pai é importante para os filhos que vivem na casa, aos seus filhos. Por isso, meus queridos, a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela é importante para aqueles que foram feitos filhos de Deus através do sangue de Jesus. Quando eu encontro alguém dizendo: eu não gosto da lei de Deus, eu não guardo os 10 mandamentos da lei de Deus, para mim eles não são importantes, eu digo: está tudo bem, não tem problema nenhum, porque os 10 mandamentos só são importantes para os que são filhos e filhas de Deus. E se você não gosta deles, isso demonstra que você não é filho e nem filha de Deus. Todos os que são filhos obedecem ao Pai. Por isso, meus queridos, a causa da nossa salvação é o Calvário, mas os efeitos da nossa salvação é a obediência aos mandamentos de Deus. Ela vem antes ou depois da salvação? A obediência vem antes ou vem depois da salvação? Vem depois. Porque se ela viesse antes, Jesus não precisaria morrer na cruz por nós. Se alguém pudesse se salvar pela lei, para que Jesus morreria? Seria uma salvação pelas obras, né? Mas não existe salvação pelas obras. Nunca existiu. Sempre a salvação foi pela fé. Desde que Adão pecou, um cordeiro morreu. E Deus arrancou aquelas vestes de folhas de figueira. Lembram que Adão vestiu-se com folhas de figueira quando ele pecou? Porque ele ficou nu. E ele agora olhava para a esposa, sentia vergonha do outro, porque estavam nus, perderam a roupa de glória, perderam o vestimento de resplendor e glória que tinham, porque pecaram. E agora fizeram folhas de figueira. Mas Deus chegou para ele, arrancou aquelas folhas de figueira e vestiu-os com a pele de um cordeiro. Um cordeiro morreu. No dia em que Adão pecou, um cordeiro morreu. Adão não morreu naquele dia. Ele continuou vivendo ainda. A Bíblia diz que ele viveu 930 anos. Mas um cordeiro morreu no dia em que Adão pecou. E aquele cordeiro simbolizava o Filho de Deus. O cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Portanto, meus queridos, a salvação sempre foi pela fé no Cordeiro. No Antigo e no Novo Testamento, a salvação é pela fé no Cordeiro. Porém, os salvos pela fé no Cordeiro tornam-se obedientes, se deleitam na obediência ao Pai Celestial. Jesus, quando esteve na terra, disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Quem é filho encontra prazer na obediência ao pai. E a obediência ao pai vem na sequência da salvação. Portanto, queridos, vamos ler agora. Qual é a lei do nosso pai? Somos filhos? Então vamos ver qual é a lei do nosso pai. Página 54, Êxodo capítulo 20. Vamos ler devagar, a partir do verso 3, está o primeiro mandamento, verso 3. Olho na Bíblia, olho na Bíblia. Vamos ler juntos. Não terás, quero ouvir a voz de vocês, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Você não pode adorar nenhum outro Deus. Só Deus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás não é Deus, nunca foi e nunca será. Não existem deuses. Só existe um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora o verso 4 fala o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem em voz alta, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento, que proíbe adorar imagens. Se você for no catecismo romano, você não vai encontrar este segundo mandamento. Você não vai encontrar. Eles arrancaram dos 10 mandamentos que estão no catecismo romano, arrancaram este segundo aí. Porque proíbe o quê? Imagens de escultura. Proíbe se ajoelhar ou adorar qualquer imagem que seja semelhante ao pai, ou seja semelhante ao filho, ou seja semelhante à mãe de Jesus, Maria, ou seja semelhante a São Pedro ou a São João, qualquer imagem do que existe no céu ou imagem do que existe na terra, Deus proíbe. E Deus proíbe se ajoelhar na frente delas. Por isso este mandamento eles arrancaram para ficarem mais confortáveis, não é? Mas, meus queridos, alguém pode arrancar o mandamento da lei de Deus? Mandamento escrito pelo dedo de Deus? Pode ou não pode?
Não.
Deus é imutável. Em Deus não há mudança. E se Deus é imutável, a lei de Deus é imutável. Porque a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Agora vejam o terceiro mandamento. Vamos ver agora o verso 7. Esse é o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? Estar brincando com o nome de Deus. Em músicas profanas, em piadas, em comédias. Os filmes americanos, de cada 10 palavras que eles falam nos filmes americanos, 8 ou 9 são palavras feias, né? Falam muitas palavras feias. E brincam muito com o nome de Deus. E criam outras expressões que se referem a Deus. Quando a pessoa fala, oh my gosh, está se referindo a quê? Em português seria o quê? Oh meu Deus. Você não precisa ficar falando Deus toda hora. Você fala Deus para louvar, você fala Deus para orar, você fala Deus para ler a Bíblia, fala Deus para pregar, mas você não fica brincando com o nome de Deus. Porque Deus é santo, santo e tremendo é o seu nome. Cale-se toda a terra diante do Senhor. Agora vejam o próximo verso. O próximo verso nós vamos ler. Não vou ler este próximo verso, não. O verso 8, 9, 10 e 11, eu não vou ler porque o povo, as igrejas, os líderes religiosos do mundo todo não gostam. Em respeito a eles, eu não vou ler. Porque, já que ninguém gosta, a gente deixa de lado. Vamos pular, então, para o verso 12. Para o verso 12, diz o que o verso 12? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Todo pai gosta disso, toda mãe gosta, porque manda honrar o pai. O pai pode ser um beberrão, mas você tem que honrá-lo. O pai pode ser um irresponsável, pode ser violento, pode bater de uma forma errada, mas não importa. Você tem que honrá-lo, respeitá-lo. É interessante, irmãos, que há pessoas que querem honrar o pai só se o pai for bom, se for um homem honrado. Não. Aqui não está falando se o seu pai for bom, honre-o. Não. Honra o teu pai e a tua mãe. Até que idade? Sempre. Enquanto seu coração bater, você tem que honrar pai e mãe. Está claro isso? As famílias estão se desmanchando porque eles destruíram a lei de Deus. As pessoas não obedecem. Um brasileiro que foi visitar a Austrália, quando voltou, ele disse, olha, perguntaram para ele, o que você gostou na Austrália? Ah, gostei de muitas coisas, mas o que eu mais gostei na Austrália foi a maneira como eles obedecem, os pais obedecem os filhos. Eu fiquei impressionado da forma como os pais obedecem os filhos na Austrália. É porque não conheceu os Estados Unidos, não? Porque aqui os pais obedecem os filhos. Os brasileiros estão aprendendo, os pais brasileiros estão aprendendo a obedecer os filhos. O filho manda em casa. Faz o que quer. Come o que quer. As criancinhas comem o que quer. O que você quer comer, querida? Pergunta a mamãe e o papai. O que você quer comer? Ah, você não quer feijão? Eu tiro, tá? Quem está mandando? Os filhos. E a criança sabe o que deve comer? Sabe o que é bom para ela? E por que os pais perguntam o que a criança quer comer? Se ela não sabe o que é bom para ela. Tem que colocar arroz integral para ela comer. Tem que colocar pão integral para ela comer. Tem que colocar castanhas para ela comer. Tem que colocar frutas para ela comer. Ah, não quer comer? Ah, você não está com apetite, né? Então daqui 2-3 horas, a próxima refeição, daqui 3 horas, aí você come. E não vai comer snack, não. Elimine os snacks da sua casa. Elimine. São calorias vazias. Bom, o assunto hoje não é esse. Eu já estou saindo fora do assunto, né? Então vamos voltar para a lei de Deus, né? Vamos voltar para a lei de Deus. Agora vejam o verso 13. Este é o sexto mandamento: não matarás. E o sétimo mandamento: não adulterarás. E o quinto e o oitavo mandamento: não furtarás. E o nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Queridos, como eles tiraram o segundo mandamento que proíbe adorar imagens, ficou faltando um mandamento para completar 10, certo? O que eles fizeram para completar 10, se eles tiraram o segundo? Eles pegaram o último mandamento, que é o décimo, e dividiram esse último mandamento em 2. Se vocês forem ao Catecismo Romano, vocês vão perceber que o décimo, o nono mandamento lá, é não cobiçarás a casa do teu próximo. E o décimo é não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, esperteza, né, queridos? São muito espertos. Porque eles pegaram o último e dividiram em 2, preencheram o lugar do segundo que eles tiraram, que proíbe adorar imagens. Será que algum pastor evangélico, será que algum pastor evangélico, de qualquer igreja evangélica, protestante, teria alguma coisa contra esses 9 mandamentos que nós temos hoje? Sim ou não?
Não.
Não. Com certeza que não. Ninguém seria louco, nenhum líder protestante, nenhum pastor evangélico seria louco de dizer que não precisa honrar pai e mãe. Ele ia perder os membros e esvaziar a igreja dele. Nenhum líder religioso de qualquer igreja fosse poderia dizer, não, esse mandamento não furtarás, não vale mais, foi abolido. Não adulterarás, foi abolido. Porque ele perderia os membros da igreja dele. Quem deseja ficar numa igreja em que o líder diz, pode roubar sim, pode adulterar, pega a mulher do teu vizinho, ela é bonita, leva para casa. Você gostaria de ser membro de uma igreja assim? Ninguém gostaria. Então, meus queridos, os líderes evangélicos todos concordam com esses 9 mandamentos que nós temos, inclusive com o 2º mandamento que proíbe adorar imagens. Todos os pastores evangélicos concordam com isso. E eles condenam a adoração de imagens. Concordam. Mas existe um mandamento chamado de mandamento esquecido. Dos 10 mandamentos, existe um mandamento esquecido. E é exatamente aquele que nós não lemos. Vocês acham que devemos ler esse mandamento? É chamado de mandamento esquecido. Então, leia comigo o capítulo 20, e agora os versos 8 a 11. 8 a 11. Esse é o mandamento. Vamos descobrir agora por que ninguém gosta deste mandamento. Nenhum pastor evangélico gosta deste mandamento. Nenhum padre gosta desse mandamento. Porque no 2º mandamento, os padres não gostam. Eles tiraram, no catecismo não existe. Mas os outros 9, os líderes evangélicos gostam. Mas desse 4º mandamento, ele é um mandamento chamado esquecido. Leia comigo. Lembra-te, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É difícil entender esse mandamento, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo. É difícil entender esse mandamento? Se você perguntar para uma criança de escola, qual é o 7º dia da semana? Será que ela sabe qual é o 7º dia da semana? Será que todo mundo sabe qual é o 6º dia da semana? Em português ajuda muito, né, irmãos? Porque é sexta-feira. Que bênção a língua portuguesa. Porque em inglês é Friday, mas em português é sexta-feira. Sexta-feira, depois da sexta-feira só pode vir o quê? A sétima. Que não é chamada sétima-feira, é chamada 7º dia. E recebe um nome diferente de todos os outros, sábado. E se você vai no dicionário, descobre que a palavra sábado quer dizer descanso. Interessante. De Sabbath é o descanso, o sábado. O descanso não está na quinta-feira, o descanso não está na quarta, o descanso não está na segunda-feira. O descanso não está na primeira-feira, não está no primeiro dia da semana. O descanso está no 7º. E o 7º Deus chama de sábado. Mas pastor, isso não foi dado só para os judeus? Queridos, nós já estudamos com vocês que em Gênesis capítulo 2, na primeira página da Bíblia, abra a sua Bíblia agora, na primeira página da Bíblia, antes de existir Moisés, antes de existir qualquer judeu, Deus já estabeleceu no Jardim do Éden, mesmo antes do pecado, Gênesis capítulo 2, é a primeira página da Bíblia, fácil de achar. Deus colocou justo aí na primeira página, sabendo que os brasileiros iam ler pouco, e o brasileiro gosta de ler pouco. Ele começa a ler um livro, começa, mas não termina. Poucos gostam de ler, mas começar, muita gente começa. Então Deus já sabia, muita gente vai começar lendo a Bíblia, não vai terminar, mas vai começar. Então eu já vou colocar o que é importante no começo, na primeira página. Já colocou aqui a semana da criação e colocou o que no capítulo 2? verso 1 a 3. Leia comigo agora, capítulo 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Que dia Deus descansou? No sétimo. Porque estava cansado? Não, Deus não se cansa. O sábado não foi feito só para o descanso. O sábado foi feito para a comunhão com o Criador. Isso veio antes do pecado, meus queridos. Eu já disse aqui que existem duas instituições que Deus criou no Jardim do Éden. E Satanás tem raiva das duas instituições. A primeira instituição que Deus criou no Jardim do Éden chama-se casamento, família. Quando é que Deus criou o casamento? No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto? Sexto dia. No sexto dia, Deus criou Adão e Eva e uniu Adão e Eva, dizendo: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. O primeiro casamento, Deus fez. É uma instituição sagrada. E Satanás hoje está acabando com o casamento. Ninguém mais quer casar. As pessoas falam: casar por quê? Posso viver junto? Posso viver junto. Mas não é da vontade de Deus que vivam juntos. Da vontade de Deus é que você se case. Compromisso diante de Deus. Peça a bênção de Deus sobre o seu casamento. Peça a bênção de Deus sobre o seu casamento. Como é bom ter uma mulher. É muito bom. Não é proibido, não é pecado. Deve ter. Como é bom ter um homem, não é? Um companheiro. É bom. Deus quer. Mas case. Pague o preço. Tem gente que quer desfrutar dos privilégios do casamento, mas não quer o quê? Casar. É uma instituição sagrada criada por Deus. Em que dia da semana da criação? Sexto dia. Satanás está destruindo. Qual outra instituição sagrada que Deus criou na semana da criação? Justo no sétimo dia. O sábado. E Satanás está tentando destruir. Mas tem um povo na terra que honra o casamento e honra o sábado. Este povo se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Amém.
Honra o que Deus fez no sexto dia e honra o que Deus fez no sétimo dia, o descanso. Descanso para adoração. Sábado de manhã é a hora que essa igreja fica mais cheia, porque o povo vem adorar a Deus. E sábado à tarde saem fazer visitas, ficam com a família. É uma tarde, a tarde de sábado para estar com a família, é para fazer visitas, é um dia gostoso, gostoso. É um dia de descanso. Mas, queridos, aqui está Gênesis capítulo 2, verso 3 agora. Gênesis capítulo 2, verso 3, diz assim: e abençoou Deus o dia de sábado, o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Deus, como Criador, quiser. Aqui diz que Deus fez três coisas no sétimo dia. Quais são as três coisas? Vamos repetir aqui. No verso 2 diz que ele descansou. E no verso 3 diz que ele abençoou. E em seguida fala que ele santificou. Todos os dias são iguais?
Não.
Porque Deus fez três coisas no sétimo que não fez em nenhum outro dia. Por isso não são iguais. Ah, mas todos os dias foram feitos por Deus. Óbvio, Deus fez todos os dias. Mas ele fez seis dias para trabalhar. O sétimo dia para santificar. Agora vejam a promessa que Deus tem para aquele que guarda o sábado. Veja a promessa que ele tem em Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Existe uma promessa de Deus para aquele que guarda o santo dia do Senhor, o sábado. Isso está no Velho Testamento, página, deixe-me dar a página para você, 501, página 501, Antigo Testamento, Isaías capítulo 58. Vamos ler agora o verso 13 e 14. Verso 13 e 14. Todos acharam? Pastor, o senhor falou que ia anunciar, que ia sortear um dinheiro. Pois, vou sortear amanhã. Não, eu não vou sortear 500 dólares, não. Eu vou sortear 1.000 dólares amanhã. Eu vou escrever um cheque, não é cheque sem fundo, não. Eu vou escrever um cheque de 1.000 dólares e vou estar entregando para quem quiser o cheque de 1.000 dólares. Amanhã. Amanhã. E se ninguém conseguir esse cheque amanhã, eu transfiro para sexta-feira. Porque eu quero dar esse dinheiro. Então, se eu não conseguir dar amanhã, eu vou dar na sexta. Se eu não conseguir dar na sexta, eu vou dar no sábado. Eu vou continuar sorteando. Quem quiser, leva. Você sabe que aqui a gente não mente, né? Tudo que a gente fala que dá, a gente dá mesmo. Então, se você quer ganhar esse 1.000 dólares, é simples. A pergunta que você tem que responder é simples. Mostre na Bíblia um mandamento que mande guardar o domingo. Que dia o mundo todo guarda? Que dia todas as igrejas evangélicas guardam? Domingo. Então deve existir um mandamento na Bíblia mandando guardar o domingo. Certamente deve existir. Então, meu querido amigo, corra atrás do seu pastor. Corra atrás do seu padre. Corra atrás de qualquer líder religioso e diz: por favor, me ajude a pagar o meu aluguel. Porque está vencendo e eu estou precisando desse 1.000 dólares. E eu posso receber o 1.000 dólares hoje. Basta você me mostrar aqui na minha Bíblia, ou na sua Bíblia, qualquer Bíblia, um mandamento que mande guardar o
domingo.
Porque o pastor Samuel lá, ele já me mostrou um mandamento que manda guardar o quê? O sábado. Está nos 10 mandamentos da lei de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho. Ele me mostrou. Agora, ninguém guarda o sábado, todo mundo guarda o domingo. Então, por favor, me ajude a ganhar esses 1.000 dólares. Me mostre um versinho da Bíblia. Eu não estou pedindo 2 e nem 3. Basta um verso na Bíblia que mande guardar o domingo. E você leva o seu 1.000 dólares para amanhã. Isso não tem nada a ver com os 10 envelopes com dinheiro que eu vou distribuir amanhã. Isso é outra coisa.
E se não amanhã eu vou distribuir. Pastor, não vai ter que ganhar o 1.000 dólares.
Amanhã eu vou entregar para os 10 visitantes que entrarem pela porta ali primeiro. Os 10 vão receber cada um envelope com dinheiro dentro. Não sei quanto tem dentro do envelope. Isso não tem nada a ver com o sorteio do 1.000 dólares. São coisas diferentes. Ok? Pois bem, onde a gente estava mesmo? A gente estava aqui na página 501, não é? Ah, o da internet também. Será que eles também podem ganhar esse dinheiro? Você também, meu querido internauta, você também pode me mandar ali. Escreve ali. Manda o seu endereço, o seu nome e a resposta. Um verso na Bíblia que mande guardar o domingo. E a gente manda para você. É mais fácil mandar um cheque do que mandar uma Bíblia, viu? Para mandar a Bíblia é mais caro. Então, o cheque é mais fácil. Se você ganhar, a gente manda para você. Para o Brasil. Só que não vai chegar o cheque. Porque no Brasil, quando chega cheque, some. Não é? Aqui no capítulo 58, vamos ler. Verso 13 e 14. Leiam em voz alta comigo. Se condicional. Isso, hein, irmãos? Isso é condicional. Quando Deus fala se, ele está estabelecendo uma condição. Ele faz uma parte e você faz outra. Deus gosta de fazer isso. Ele usa muito se. Jesus usava muito se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Se é condição, que eu tenho que cumprir a condição para Deus cumprir a parte dele, tá certo? Vamos continuar lendo. Se desviares o teu pé de profanar, que dia? O sábado. E de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Você sabe o que é cuidar dos próprios interesses no dia de sábado? É não vir para a igreja. É ir trabalhar. Isso é cuidar do seu próprio interesse no dia de sábado. Vamos continuar lendo. Se chamares ao sábado deleitoso. Deleitoso não tem nada a ver com leite. Deleitoso tem a ver com alegria, com gozo, com satisfação. Se você considerar o sábado não um peso, não uma coisa chata, se você considerar o sábado um dia gostoso na presença do Senhor e junto com a família, isso agrada a Deus. Isso agrada. Isso é chamado sábado deleitoso. E santo dia do Senhor. Deus está estabelecendo aqui uma bênção para quem chama o sábado de santo dia do Senhor. Continue a leitura comigo. Digno de honra. Quero ouvir a voz de vocês. E honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Agora vem a parte que Deus vai fazer. Primeiro falou, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquele outro. Agora vem a parte de Deus. O que Deus promete fazer? E Ele cumpre, viu, irmãos? Ele cumpre. Ele é fiel em cumprir o que Ele prometeu. O que Deus fará? Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Isso é sinônimo de fartura, de bênçãos. Andar sobre os altos da terra não é viver na miséria, não. É viver com bênçãos do Senhor, andar nos altos da terra. Leiam comigo. E te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus nos sustenta, Deus nos protege, Deus nos guia, Deus nos abençoa, se respeitarmos o sábado como dia do Senhor. Quando o pôr do sol começa a chegar, sexta-feira à tarde. Agora no inverno, o pôr do sol é que horas, irmãos? 4:30. E aí você fica pensando, uau, mas aquela casa que eu tenho para limpar, aquela casa que eu começo a limpar às 4, eu vou terminar de limpar essa casa às 6:30. Não, querido, você já não pode limpar aquela casa. Sexta-feira, depois do meio-dia, você tem que se preocupar em limpar a sua casa para Jesus, para receber o dia de Jesus. Não adianta você ficar limpando a casa dos outros no sábado, porque eles não respeitam o sábado. Você tem que limpar a sua casa para que Jesus venha passar o sábado com você. Que o Espírito Santo tenha prazer em habitar na sua casa. Está tudo limpinho, está tudo cheiroso, não é? O lençol é limpinho, a roupa é limpinha, a comida já foi cozida, tudo que tiver que ser assado. Nós comemos aqui, nós temos almoços no sábado, mas, queridos, a comida é feita na sexta-feira. É o dia da preparação. A gente prepara na sexta-feira. A gente enche o tanque do carro, de gasolina, a gente compra o que tem que comprar para comer. No sábado nós não compramos, nós não pagamos, nós só damos. Nós só distribuímos, mas nós não compramos. A não ser que seja uma emergência de doença, compra-se remédio. Emergência de doença, viaja-se para o Brasil. Mas ninguém planeja uma viagem para o Brasil no sábado só porque a passagem é mais barata. Ali é, pastor, lógico, sábado é um dia mais barato de passagem para o Brasil. Você pode ir, não vai voltar, né? Mas você pode ir. Queridos, Deus tem uma bênção especial para você. Se você respeitar o dia do Senhor, o dia de sábado, o sétimo dia da semana. É andar no caminho estreito? É andar no caminho estreito. Mas Jesus andava no caminho estreito. Quero ler para você Lucas capítulo 4. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 4, verso 15 e 16. Está na página 51. Lucas está no Novo Testamento, capítulo 4, e o verso 15 e 16, página 51. Vamos ver qual era o exemplo de Jesus. O que é que Maria, a mãe de Jesus, o que é que a Virgem Maria ensinou Jesus a fazer desde criança? A obedecer os mandamentos ou desobedecer os mandamentos? Qual era a prática de Jesus? A obediência ou a desobediência? A obediência, não é? Você sabe que tem gente esperta que diz assim: Jesus obedeceu, eu não preciso obedecer. Ah, é? Bonitinho. É? Então Jesus foi batizado, você não precisa ser batizado. É isso que você está dizendo? Jesus amou as pessoas, eu não preciso amar. Ah, Jesus era caridoso com as pessoas, eu não preciso ser. É assim que você vai para o céu? Não, para o céu de Jesus. Existe um outro céu chamado céu da boca da onça, para aqueles que não querem andar nos caminhos de Jesus, meu querido irmão. Porque o céu é para quem anda por onde Jesus andou, ama como Jesus amou e obedece os mandamentos de Deus, porque o Espírito Santo nos dá poder para a obediência. Aqui diz em Lucas capítulo 4, verso 15 e 16, página 51. Leiam comigo. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Quem ensinava nas sinagogas e era glorificado por todos? Quem? Jesus. Agora o verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado. Quantos anos Jesus viveu em Nazaré? 30 anos. 30 anos ele viveu em Nazaré. Ele morreu com 33. Então ele só viveu fora de Nazaré 3 anos e meio, irmãos. Então é muito importante você pensar naquilo que ele fez durante 30 anos em Nazaré. O que que ele fez? Está dizendo aí, indo para Nazaré, onde fora criado, até os 30 anos. Entrou num sábado na sinagoga, que é a igreja daquele tempo chamada sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Deram para ele o livro da Bíblia. Naquele tempo, o Antigo Testamento, não existia o Novo Testamento ainda. Ele entrou, quando viram ele entrar, falaram: olha, Jesus chegou, vamos dar o livro para que ele leia, porque esse era o seu costume. Costume é o que você faz sempre ou você faz uma vez por ano? Queridos, costume é o que você faz sempre. Tem gente que tem costume de comer muito, é porque sempre come muito. Tem costume de acordar 5 horas da manhã. É porque toda manhã, 5 horas da manhã, ele acorda. É o costume dele. E mesmo quando é um feriado, ele pode dormir até as 9 da manhã, não adianta. 5 ele acorda. Porque é o costume dele acordar naquela hora. É um costume, é o que você faz sempre. Quando a Bíblia diz que o costume de Jesus era ir à igreja aos sábados, é porque Maria, a bendita Virgem Maria, o ensinou a guardar o sábado desde pequenininho. Por que que vocês acham que Deus, o Pai, escolheu Maria para ser a mãe do seu filho na terra? Porque ela era agraciada por Deus, porque ela também era filha obediente, e ela ensinou o filho a obedecer. Jesus aprendeu a ler e a escrever no colo da Virgem Maria. Mas ele também aprendeu a obedecer os mandamentos que um dia ele mesmo escreveu lá no Monte Sinai. Porque o Deus que escreveu os 10 mandamentos do Monte Sinai não foi o Deus Pai, meu querido irmão, foi o Deus Filho. A Bíblia diz que o Deus Pai nunca foi visto por ninguém, nem por Moisés. Em João capítulo 1, verso 18, diz que Deus, o Pai, nunca foi visto por ninguém, mas o Filho o revelou. Toda a comunicação entre o céu e a terra é feita através do Filho. Nunca existiu comunicação direta do Pai com a terra. Nunca existiu. E o Pai nunca foi visto por ninguém. Então, toda a comunicação entre o céu e a terra é através de Jesus. Este Jesus que antes de nascer da Virgem Maria não se chamava Jesus. Jesus é o nome humano dele. Antes ele era o Deus Filho. Ao nascer da Virgem Maria, recebeu o nome de Jesus, porque nos salva dos nossos pecados. Amém?
Amém.
Que glória temos um irmão como Jesus. Foi ele que falou com Moisés no Monte Sinai. Foi ele que falou a Abraão também. Por isso, quando ele veio à terra e nasceu, ele foi ensinado a obedecer. Como criança humana, ele foi ensinado a obedecer os mandamentos que um dia ele mesmo escreveu. A decorar a Bíblia que ele mesmo inspirou para ser escrita. Queridos, aqui em Lucas diz que Jesus Cristo ia aos sábados à igreja. E a Virgem Maria? E as mulheres que seguiam Jesus? Qual era o dia que elas guardavam? Lucas capítulo 23. Abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 23, aqui vamos ver, na página 75, página 75, Lucas capítulo 23. Todos acharam? Lucas capítulo 23, vamos ver aqui o verso 53. Verso 53. Leiam comigo em voz alta. Vamos lá. E tirando Quero ouvir a voz de vocês lendo. Página 75, Lucas capítulo 23, verso 53. E tirando-o do madeiro, falando de Jesus, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação. O dia que vem antes do sábado chama-se preparação. Jesus morreu no dia da preparação. Era uma sexta-feira. Dia de preparação. Preparação para quê? Para quê que Deus chama e a Bíblia chama de sexta-feira dia da preparação? Você tem que se preparar para guardar o sábado. A mamãe tem que se preparar para guardar o sábado. Sábado é o único dia que a mãe não lava a louça. Sábado é o único dia que ninguém vai fazer comida na sua casa. A mulher descansa de verdade no sábado. Não arruma a cama, não lava a louça, não faz comida, não limpa a casa, não lava a roupa. Descansa, você deita e descansa. E fala, bem abençoado dia do Senhor. Ah, é bom descansar no dia que é de Deus. Ele fez para isso. Por isso a sexta-feira é chamada dia de preparação. A gente prepara para descansar. Assim como você se prepara para viajar, vai querer viajar sem se preparar para ver o que vai acontecer. Vai dar tudo errado. Vai querer guardar o sábado sem se preparar. Não dá certo, não. Tem que se preparar. Por isso sexta-feira é chamada dia de preparação. Vamos continuar então o verso seguinte. Verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus. Que mulheres eram estas? Será que Maria, mãe de Jesus, era uma das mulheres que seguiam Jesus? Vocês acham que sim? Além de Maria, mãe de Jesus, que seguia Jesus, quais as outras mulheres que seguiam Jesus? Maria Madalena, Marta. Tinha várias mulheres que seguiam Jesus. Mas, logicamente, que a mãe dele era uma das principais. Aqui diz o quê? As mulheres que tinham vindo, estamos lendo o verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como foi o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. O dia que Jesus guardou, o dia que a sua mãe guardou, o dia que as mulheres e os discípulos guardaram, sempre foi o sábado. É o dia do Senhor. E na nova terra, quando Jesus voltar e destruir os ímpios vão ser destruídos, Satanás será queimado, tudo vai se tornar cinza, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Será que é dia que nós vamos adorar a Deus no novo céu e na nova terra? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66, na página 505. Isaías, capítulo 66, na página 505. Vamos ver. Este é o último verso que nós vamos ler para vocês. E amanhã nós queremos dar um cheque de $1,000 para qualquer pessoa que mostrar na Bíblia um verso que mande guardar o domingo. Corram atrás de quem quiser. Pode colar? Pode colar, sim. Pode pedir ajuda? Pode. Pode entrar na internet? Pode. Busque um verso na Bíblia que mande guardar o domingo. Porque existe um verso na Bíblia, aliás, existem muitos versos na Bíblia, que manda guardar o sábado, o dia do Senhor. Por isso eu já estou convidando você, meu querido amigo, que venha adorar a gente, venha adorar conosco, com a gente, adorar Jesus no sábado. Sábado de manhã, às 9:30 da manhã, nós temos culto de adoração a Deus aqui. Faça planos para estar aqui. Faça planos. Se prepare. Vamos ler então, página 505, verso 23, 22 e 23. Leiam comigo. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer. Estão lendo comigo? Voz alta. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra. E de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. No novo céu e na nova terra, as pessoas vão adorar a Deus em duas ocasiões. A primeira ocasião é na lua nova. De uma lua nova até a outra lua nova é quanto tempo? Um mês. Então nós vamos ter na nova terra uma reunião mensal, que será no dia da lua nova. Mas aqui fala também que nós vamos ter uma outra reunião semanal. E a reunião semanal será de sábado em sábado. Sábado em sábado. Sábado em sábado. Por toda a eternidade. De sábado em sábado. Virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Por quê? Porque o sábado é o dia do Senhor. É o santo dia do Senhor. Criado no Jardim do Éden. E vai durar por toda a eternidade. Então, meus queridos, se no Jardim do Éden Deus estabeleceu o sábado, se na Santa Lei de Deus, os 10 mandamentos, Deus estabeleceu o sábado, se quando Jesus viveu na terra ele guardou o sábado, se a Virgem Maria guardava o sábado, se os discípulos e discípulas de Jesus guardavam o sábado, se na nova terra nós vamos guardar o sábado, que dia devemos guardar hoje aqui na terra? O sábado. Eu convido em nome de Jesus. Primeiro você abraça Jesus como Salvador. E então você se deleita na obediência a Jesus. Encontra alegria guardando os mandamentos de Deus. Eu quero obedecer os mandamentos de Deus. E Ele me dá poder para isso. Quantos querem obedecer os mandamentos de Deus? Aleluia. Aleluia. Fique com a mão levantada, eu quero orar por você agora. Deus está registrando a sua decisão. O céu está registrando. Os anjos estão filmando. Pai querido, o Senhor está vendo a nossa decisão. É uma decisão fraca, imperfeita, porque somos pecadores. Mas é uma decisão de coração. Nós não queremos só alcançar a tua graça, porque a graça já nos alcançou. O sangue de Jesus já nos perdoou. Já nos sentimos filhos teus. Mas nós queremos também obedecer-te, obedecer os teus mandamentos. Não temos forças em nós mesmos para obedecer. E por isso, em nome de Jesus, estamos pedindo o poder do Espírito Santo para obedecer os teus mandamentos. Amém. Para fazer da sexta-feira o dia de preparação. Para descansar no sábado com Jesus e a Virgem Maria descansar. Registra a nossa decisão no céu. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado.